3, 2, 1, vamos lá. Boa tarde a todos. Instalação. Informo que a sessão será realizada em deliberação à distância, tendo por objetivo evitar a propagação do Covid-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Antônio Francisco Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fabinho Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Capeto, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Frabete, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida. Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente seu voto, apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. Solicito ainda que o momento da votação estejam com a câmera aberta e com o microfone ligado para que possamos identificá-los. Para facilitar a visualização da inscrição de oradores, solicito aos interessados que queiram fazer uso da palavra que solicitem pela opção disponível no aplicativo, a mãozinha. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 20ª sessão ordinária de 2021. Ademar.
Presente.
Bacana.
Presente.
É sim ou não?
É sim.
Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho.
Sim.
Pedro.
Sim.
Rodrigo.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Ante a manifestação favorável, está aprovada a ata. Projeto a ser considerado objeto
de... Pela ordem, presidente.
Sim.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da servidora Selma, agora na parte da tarde, que trabalhou por muitos e muitos anos aqui no distrito de Jafa, aqui na creche, e é uma perca grande aí. Quero que Deus conforte a família aí. É mais uma vítima da Covid aqui na cidade de Garça.
Pela ordem. Aberta a palavra para todos os vereadores.
Pela ordem?
Sim.
Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do meu grande amigo Tim Praxedes. Faleceu também, um grande amigo, mais uma vítima do Covid. Obrigado.
Mais algum vereador? Bom, aproveito aí o pedido dos vereadores e coloca-se um minuto de silêncio em respeito a todas as mortes do Covid-19 na nossa cidade, no nosso país e no mundo. E dizer que nós aqui da Câmara Municipal prestamos a solidariedade e sentimos muito a perda desses entes queridos. Um minuto de silêncio. Bom, nossos sentimentos a todos os familiares e que Deus conforte aí o coração de todos vocês. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei complementar número 18/2021, de autoria do prefeito, que altera a lei complementar 03/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e suas autarquias e da outras providências. Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar.
Somente uma parte, senhor presidente.
Sim.
Eu não tô, eu tô com o meu celular, eu estou usando ele para a sessão. Eu estou com a pauta aqui na mão, mas eu só estou com a... Se eu não estou com o texto inteiro, daria para informar, não o texto do, inteiro do projeto, mas você sabe quais as alterações que vai ter?
Vereador, eu acho é difícil eu fazer isso agora. Pelo que eu entendi aqui, elimina alguns cargos para a criação de uma... De um setor, é isso,
Antônio? Qual setor que é? Você pode me informar?
Elimina algum setor. Vereador, olha, eu. Bom, eu como demanda de deliberação, eu vou suspender a sessão por 3 minutos. Por favor, Fabiano,
para eu poder explicar. Para saber se é a questão do procurador jurídico e tal, parece que ele tinha um projeto nesse sentido.
Suspensa, Fabiano. Consegue suspender, por favor? Está no ar, vamos lá. Então, consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto hora apresentado. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida. Tenente Almeida.
Tenente.
Parece que está travado, né? Tenente Almeida, me escuta? Tenente Sim. Almeida. Está me escutando, Tenente?
Sim.
Sim. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Agora vamos direto para a ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar, Bacana, Dr. Marcelo, Elaine, Fabinho, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, Marquinho, Pedro Santos, Rafael Frabete, Rodrigo Tchese e Tenente Almeida. Item 1. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei 34/2021, de autoria do prefeito, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2022 e da outras providências. Em discussão global, o projeto substitutivo. e emendas. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, presidente.
Ok. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 210, coloca em votação, então, o substitutivo ao projeto de autoria do vereador Rafael. A mesa informa que o quórum para a aprovação dessa matéria é o da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Martim Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Não.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por maioria de votos o substitutivo ao projeto de lei 34/2021 em segunda e última votação. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 47/2021. De autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei, número 5.164, de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo 2º A da lei, 5.366, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial, com um montante de R$ 480 mil, reais, referente a recursos repassados através da portaria GMNS, número 1.059, de 29 de maio de 2021, para custeio das ações de saúde no enfrentamento do novo coronavírus, Covid-19. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao secretário, em atendimento ao contido do artigo 30, se há oradores inscritos.
Elar, senhor presidente.
Sim.
Lucas Cateto. Pedi para o pessoal que estiver com o microfone ligado aí para desligar, que está dando muita interferência aqui.
Pedi, então, a pedido do vereador Lucas Cateto, os vereadores que não estiverem fazendo uso da palavra, se puderem mutar o microfone para a gente não ter nenhuma interferência. Ok?
Obrigado.
Não há orador inscrito, vereador Demar?
Não há.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do Regimento Interno dessa Casa. Procedo à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Marcondes de Moura.
Sim.
Antônio Franco dos Santos.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Tenente
Almeida. Tenente, liga o microfone. Cadê o tenente? Tá me ouvindo, tenente? Seu microfone tá desligado. Aí, ok, agora. Deixa assim. Sim ou não? O microfone tá desligado, tenente. Agora, ok. Ouvindo ele, você tá? Bota de novo, tenente. Não tô te ouvindo. Você tem fone de ouvido aí, tenente? Porque o seu som tá ligado, mas nós não. Vocês estão escutando, tenente?
Não.
Não, né? Fala comigo, tenente, vê se você consegue conversar. Som teste. Me ouve? Nós não estamos te escutando. Ou está muito baixo o seu volume aí, ou está com um problema de interferência. Tenente, me ouve? Eu acho que é a internet. Tenente, tá me ouvindo? Tá, vou aguardar.
Tá me ouvindo agora, Rafael?
Sim.
Presidente.
Sim.
Meu voto é sim.
Ok. Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei número 47/2021 em discussão e votação primeira. Primeira discussão e votação. Item 3. Entre a primeira discussão e votação, o projeto de lei número 48/2021, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei 5.164, de 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera o anexo 2º da lei 5.376, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 2.494.750,60, a ser utilizado na execução de obra para implantação de pré-tratamento mecanizado na ET Tibiriçá. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento contido no artigo 30, se há oradores inscritos.
Não há, senhor presidente. Ah, bacana. Esse tratamento é.
Vereador Bacana.
Ele trata-se do Distrito Industrial ou da de Jaffa? Lorde, presidente.
Foi bacana.
Não, aqui o projeto de lei, cara, eu não estou com ele inteiro aqui na minha mão. Essa implantação desse pré-tratamento mecanizado, ele trata de tratação do quê? De esgoto, de água, é no Distrito Industrial ou é em Jaffa?
ET é esgoto, tá? E eu acho que ele trata de forma geral, o tratamento ali é de forma geral, não tem especificado.
Então, a implantação do pré-tratamento é lá no Distrito Industrial?
Não, não tem essa informação. É a implantação, ó, vou ler de novo, ó. No montante de... a ser utilizado na execução de obra para implantação de pré-tratamento mecanizado na ET Tibiriçá. Ou se é ET Tibiriçá, já é existente.
Deve ser na existente ali, perto do... ali do... como é que chama? Lá do Nan, né?
Isso.
Acho que deve ser ali. É o Tibiriçá porque passa por ali, né?
É.
Tudo bem. Tá ok.
Vamos lá, então. Mais algum orador inscrito? Em votação, o projeto. A mesma informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta. O sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento. Proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco do Santos Bacana.
Sim.
Bacana, não ouvi seu voto, perdão.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Doutor Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 48/2021 em primeira discussão e votação. Item 4. Entre em primeira discussão e votação também, projeto de lei número 49/2021, de autoria do prefeito, que altera a lei, o anexo 3º da lei 5.164, de 19 de outubro de 2017, e altera o anexo 2º da lei 5.366, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 100.000, referente ao recurso repassado através de resolução estadual, SS número 86 de 4 de julho de 2021. Emenda impositiva para aquisição de equipamentos. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contido no artigo 30, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Não havendo orador, em votação global, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno dessa casa. Procedo, portanto, à chamada dos senhores vereadores para a votação do projeto. Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho. Ademar? Estamos votando o projeto.
Cara, cortou teu áudio, sabia?
Vamos lá. Proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar Kemp Marcondes de Moura.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim. Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu não sei se no projeto consta, esse daqui é uma emenda, né, de recursos para custeio, né? Ele só abre aqui recurso através da resolução. Deve ser alguma emenda de algum... Se é para aquisição de equipamentos, né? Ou não? Ah, não. Para aquisição de equipamentos, não é para custeio. Eu achei que era para custeio. É uma... Só que não fala aqui, esclarece para que equipamentos...
Ó, uma emenda impositiva que saiu geral para todas as cidades referente à aquisição de equipamentos. Não é custeio não, viu? Bacana.
Não, tá. Não, eu li aqui agora. Tá bom.
Tá ok. Sim.
Só para tirar uma dúvida, tá? Obrigado. Votei sim.
Tá ok, vamos lá então. Vamos, bacana, sim. Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 49/2021 em primeira discussão e votação. Grande expediente. Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura do resumo de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa, antes do início da votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 699, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que informe quantos foram os beneficiados pelas xepas das vacinas, são os restos dos frascos no final do dia e qual grupo pertence.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
700, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de instalar uma academia da terceira idade próximo ao campinho de futebol do Jardim Morada do Sol.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
701, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de incluir como prioridade no cronograma de vacinação os vendedores externos, os viajantes e os atendentes de hotel.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
702, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de incluir como prioridade no cronograma de vacinação os trabalhadores das indústrias.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
703, Fábio Santos, solicitando ao prefeito se há informar se a possibilidade de incluir como prioridade no cronograma de vacinação os mototaxistas, taxistas, entregadores de delivery, entregadores de transportadoras e trabalhadores correlatos.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Fábio Santos, dos 704, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de instalar uma academia da terceira idade na rua do Leopoldo Bosque, próximo ao numeral 139.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
705, Fábio Santos, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar braços de iluminação na rua paralela à Escola Hatsui Toyota.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
706, Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de criar um centro de saúde mental para atendimento no período pós-pandemia.
Consulte-se a oradores.
Bom, oradores.
Eu peço a palavra. Eu vou pedir a palavra.
Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, eu não tenho o requerimento na íntegra aqui do vereador Lico. Eu gostaria de dizer que o centro de saúde mental, existe o CAPS, né? Que o meu irmão frequentava, né? Mas ele não está frequentando porque está parado. Acho que as pessoas que faziam lá suas terapias no CAPS, ali próximo à praça, né? Não sei se é isso que o Lico está falando, né? Nessa questão, não tenho na íntegra o requerimento dele. Mas eu gostaria de falar no seu requerimento que há, né, um atendimento nesse sentido aqui no município. Não sei se é isso, né? Mas existe, né, o CAPS ali psiquiátrico, próximo à praça, nem sei, acho que era a casa do Toninho Marques, antigamente, aquela casa, e é onde eles fazem o atendimento e terapias ali durante o dia. Funciona como hospital dia, né? O pessoal vai durante o dia e depois vão embora para casa, tem atendimento médico, tem atendimento por enfermeiros, por médicos, enfim. Não sei se é isso que o requerimento do vereador Lico diz, mas se for, já existe aqui no município. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores, presidente.
Próximo requerimento, vereador.
707, Tenente Almeida, solicitando ao deputado estadual Sargento Neri viabilizar recursos na ordem de 150 mil a serem repassados ao lar dos velhos Frederico Ozanam.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
708, Tenente Almeida, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena efetuar gestões visando a conquista de emenda parlamentar na ordem de 300 mil a ser destinada à área da saúde do município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
709, Tenente Almeida, solicitando deputado federal, capitão Derrete, né? Efetuar gestões visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de 500 mil para a infraestrutura voltada à construção de uma unidade de saúde para atender os moradores do Jardim Fiorelli, da Pátria e Monte Verde.
Consulte-se a oradores. Consulte-se a oradores.
Ademar, não há. Estou te ouvindo agora, doutor.
Tá.
Não há oradores. Está travando.
Próximo requerimento. Só um minuto. Está travando a minha fala para todos vocês?
Não. Não. O Ademar está travando um pouco.
Tá travando para você, Fabinho?
Tá bom, cara.
Eu vou continuar. Ixi, se der algum problema, vocês me avisam agora. Aí. Tá bom? Parece que tem um sinal ruim da internet em geral, não é só aqui, não. Então, vai me avisando aí, tá bom? Próximo requerimento.
Tá.
710, Helena Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao Dr. Ricardo Luiz de Paula Martinez por ter efetuado ações junto ao Departamento de Administração e Planejamento, o DAP, para o acréscimo do contingente da Polícia Civil em nosso município.
Elaine Oliveira quer falar.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Senhor presidente, vereadores, cumprimento a mesa, né, e o público que nos assiste. Eu venho falar aqui do Dr. Ricardo, sou suspeita em falar sobre ele, desde quando eu cheguei aqui há 27 anos nesse município, tive a honra de trabalhar com ele. Ele é uma pessoa que está à frente do tempo dele, um visionário, um administrador de pessoas, né, que a gente vê Quão é importante a gestão dele aqui dentro como diretor do DEINTER 4? Desde que ele assumiu, nós conseguimos aí mais delegados para a cidade, mais investigador, agente. E a semana passada nós conseguimos mais um funcionário. Até agora ninguém saiu, então acredito que vieram para ficar. O que chegou agora, a semana passada, ele é morador da cidade de Garça, então há poucas chances de sair daqui, acaba virando cadeira cativa. Isso acrescenta aí à Polícia Civil, maior contingente, sei que é defasado o número de policiais no estado de São Paulo, mas ele, com todo o jeitinho dele, um natural de Garça que não esquece da cidade de origem, isso é muito importante para aqueles que têm sucesso na vida, ele está sempre com o olhar atento às questões daqui da cidade. A gente sabe, nós da polícia, funcionários tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, sabemos que Garça, ela é uma das cidades da sub-região que maior número de criminalidade, de ocorrências, de... Nós temos aqui, nós temos essa estatística muito grande aqui no nosso município. Então, tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, é necessário o aumento de contingente. E o doutor Ricardo, um amigo, uma pessoa maravilhosa, se eu sou hoje um pouquinho do que eu sou, foi porque eu aprendi vendo ele e crescendo com ele, porque eu trabalhei muito, e amigo, parceiro, e está aí à frente, acrescentando um policiamento bacana para a nossa cidade aqui, que foi esquecida por muito tempo por outros gestores do DEINTER 4. Acho que nada mais prudente do que a gente elogiar atitudes como essa, de pessoas que tiveram sucesso na vida e não esqueceram aí a cidade de onde vieram, né? Eu agradeço a oportunidade e obrigada a todos.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores, presidente.
Eu acho que o tenente Almeida pediu a palavra.
Pediu? Desculpa, é que está travando aqui.
Quero falar. Com a palavra, tenente Almeida.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas do Vale. Aproveitando a oportunidade que a Ilane falou do Ricardo, eu também quero aqui expressar a minha alegria, porque o doutor Ricardo, apesar do alto cargo que hoje ocupa na Polícia Civil, com muita humildade, né? Um grande profissional, que chegou onde chegou porque por sua capacidade, pelo currículo que tem, e tem demonstrado isso e aumentando aí o efetivo da nossa Polícia Civil, que é muito necessário. Isso é muito bom, né, Elaine? E parabéns ao doutor Ricardo, não podia deixar de falar sobre ele também. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Garça por 5 anos e trabalhei muitas vezes junto com ele. Então, grande profissional, parabéns a ele por estar lembrando da nossa cidade, do nosso efetivo, que realmente é muito deficitário. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
711, Helene Oliveira, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de realizar a doação, concessão ou permissão do uso de terreno na zona rural para estabelecer um sítio de orquídeas com o intuito de fomentar o turismo nessa ramo de atividade.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
712, Bacana, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre o projeto Natação para Todos.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores. Bacana.
Eu vou usar
que bacana, bacana com a palavra.
Está me ouvindo? Tá aparecendo. É que eu acho que a imagem do presidente não está aparecendo aí.
A minha não está?
Agora está. Beleza. Agora está beleza.
Tá. Com a palavra, vereador Bacana.
Então, senhor presidente, secretário, nomes colegas, esse projeto aí da natação, eu vi que eles instalaram aí, abriram, parece que inscrição. Eu estive lá falando com o Fábio, né? Parece que as inscrições, se eu não me engano, já se esgotaram, mas Estou pedindo várias informações aqui, porque houve alguns questionamentos por algumas pessoas, né, que me procuraram. Né, tem gente que treina na piscina lá. Também gostaria de, nesse requerimento, estar pedindo se essas pessoas elas têm cadastro lá na Secretaria de Esportes, né, porque é um próprio público e as pessoas precisam estar usando ali, independente de qual seja a classe social, mas tem que ter, né, os registros das pessoas que estão utilizando aquele próprio público também. Então, tem alguns questionamentos de quando que vai ser realizado, quando que vai começar, quantas pessoas foram inscritas, que horário que é as aulas. Então, tem vários questionamentos nesse requerimento, né? A gente possa passar as informações corretas para quando as pessoas vierem perguntar para o vereador. Eu, particularmente, eu desconhecia, né, o funcionamento desse projeto. Então, tendo essas respostas desse requerimento, a gente pode passar a informação correta. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores.
Elaine, você pediu a palavra?
Pedi. A Elaine pediu? Não é que não chegou aqui, tá, Rafael?
Tá,
mãozinha.
Eu fico de frente aqui, eu vou avisando qualquer coisa, tá, vereador? Fica tranquilo.
Tá, obrigado.
Pode falar, Elaine.
Eu cumprimento o presidente, os vereadores, o público que nos assiste aí novamente. Achei interessante o requerimento do vereador Bacana, só que eu gostaria de esclarecer, porque no começo houve um pouco de confusão. Na verdade, o projeto que o deputado Roberto de Lucena enviou emendas iria se chamar Natação para Todos. Quando a emenda veio, faltou uma verba de custeio, e aí a gente precisou fazer umas adequações, e o projeto recebeu outro nome, Esportes para Todos. O projeto Natação, inclusive o Esportes para Todos, chega, é mais abrangente, chega até o distrito de Jaffa. O projeto Natação para Todos, ele foi lançado o mês passado, se eu não me engano, houve inscrições e é o Fábio Marangão aí que está à frente do projeto, ele já funciona, conseguiram aí algumas benfeitorias lá para a piscina, inclusive material para a nova pintura de lá, a emenda também vem a contribuir para dar uma melhorada lá no local. E é muito interessante saber a quantidade de alunos.
Permite uma parte, vereadora?
Sim.
Ah, ele me falou que não está funcionando ainda, não.
Ele fez as inscrições, né?
Não, o projeto ele não está funcionando.
Qual o projeto? Porque por isso que eu pedi a palavra. Então, temos a natação e temos o esporte. A natação é da prefeitura.
É um requerimento. Tem que olhar o requerimento.
Senhores vereadores, eu peço que
eles lançou.
Eu peço que peçam a parte e que concedam a parte, tá bom?
Então, tudo bem, eu volto no... Tá, eu vou deixar ela concluir, eu volto no...
Então, aproveitando aí as questões do Bacana, o Natação para Todos foi lançado aí na rede social da prefeitura, que eu até acompanhei, há um mês, mais ou menos. Houve aí um pedido de inscrição dos alunos e é muito interessante saber quantos vão ser contemplados aí com essa atividade no nosso município. Obrigada.
Consulto-se a mais oradores.
Vou usar como líder de bancada.
O Bacana, como líder de bancada.
Bacana, como líder de bancada, sem a partes.
Então, acho que o requerimento a vereadora confundiu. Eu não estou falando sobre o projeto que ela conseguiu emenda. Eu estou falando sobre o projeto que a prefeitura lançou. Que as perguntas que me fizeram foi sobre esse projeto que foi aberto às inscrições. Não tem nada com relação à emenda. Eu não sei se vai usar esse projeto. Também estive lá na piscina pessoalmente falando, por enquanto não houve nenhuma benfeitoria, a única coisa que eles estavam fazendo lá era lavando lá a piscina, né? Então, assim, eu acho que ainda pode ser que vai ter algumas benfeitorias, mas por enquanto não tem feito nada lá ainda não. Só estavam lavando e vão pintar, foi essa informação que o Fábio me disse. E com relação ao projeto e as inscrições que teve, eu estou falando do projeto que a prefeitura colocou, né, as inscrições. Não sei se é do recurso dela, mas não tem nada, eu não estou questionando nenhum projeto da vereadora aqui, não. Obrigado.
Consulto se há mais oradores.
Pelo que eu estou vendo aqui, não há orador.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Lico, ok?
É, boa tarde, presidente. Boa noite, né? Boa noite, membros da mesa diretora, demais vereadores, vereadora e público que nos prestigia. Só para efeito de informação, eu fiz esse requerimento para o executivo no dia 9 de junho sobre o projeto Natação para Todos. E veio uma resposta do executivo, só para ilustrar, está à disposição aí na casa, né, que foi esse projeto, ó, visando ofertar, né, pelo que eu vi na resposta do executivo, da Secretaria de Esporte, ofertar uma modalidade esportiva a todos os moradores de nossa cidade. Teremos vagas para turmas de 6 a 11 anos, vagas de 12 a 16 anos, né? Adulto, iniciantes, hidroginástica e pessoas portadoras de deficiência. O horário que veio nesse requerimento, se não me engano, é das 7 às 19 horas, divididos em várias turmas, sendo estas reduzidas devido à pandemia da Covid. Então, só para ilustrar a conversa, eu fiz esse requerimento sobre informação sobre o projeto que se denominava naquela época Natação para Todos. Então, está à disposição dos demais vereadores, da vereadora Elaine, do vereador Bacana, né? Eu sei que o do vereador Bacana me parece que pede outros esclarecimentos, mas está aí à disposição na casa, veio uma resposta à minha pessoa e eu coloco à disposição de todos. Um abraço.
Consulto se há mais oradores.
Ô, presidente, você me dá uma parte só para mim, só para eu tirar uma dúvida aqui com vocês todos?
Sim?
Eu sei que pode estar fora do regimento, é que me ligaram agora. Estão perguntando se quando tem consulta particular, não pode ir no UPA ou não, ou tem que procurar uma enfermeira quando você está com Covid. Me ligaram 4 vezes, por isso que eu estou perguntando. COVID. Alguém sabe me responder isso?
Você tem como o contato da secretária da saúde, vereador?
Tenho. Pode mandar para ela?
Pode. Passa para ela.
Uma parte.
A UPA é porta de entrada, né? Porta de entrada é aberta.
Marcelo?
A UPA é uma porta de entrada, é um serviço de acesso universal. Qualquer um, independente de classe social ou se já passou em consultório particular, tem e deve comparecer à UPA se quiser.
Beleza, então. Obrigado. Desculpa o incômodo. É que a família
pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Sim.
Pedir pela ordem, presidente.
Pode falar, vereador.
Não, é o que eu quero dizer também, que o que tem o centro de Covid, é lá que faz a triagem também, né? Não sei se é hoje ou amanhã.
Sim. É até às 19, né?
Lá até às 19, né? Bom, de qualquer forma, a UPA, como diz o vereador Marcelo, é a porta de entrada e isso pode indicar eles que compareçam então, tá, vereador? Próximo requerimento.
713, Antônio Franco dos Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informações sobre o tratamento de esgoto no novo distrito empresarial.
Vou usar a palavra.
Consulta-se a oradores.
Bacana.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem, só para esclarecer essa questão do distrito industrial, né? Você passar lá, você já não vê mais máquina trabalhando. Eu acho que ali ainda tem muita coisa para ser feito. O investimento ali ele é muito maior do que aquele que está na placa, com certeza. E esse questionamento sobre o tratamento de esgoto e tratamento das águas das galerias fluviais, porque não pode despejar em nascentes, né? E ali embaixo nós temos uma nascente, onde passa um rio, né? E eu queria saber qual o valor do investimento que vai ser, se a prefeitura tem esses recursos aí para poder, né, colocar lá, porque fossa séptica, eu acho que isso daí não. Até teve uma ocasião que um vereador, numa gestão aí, acabou dando essa ideia, mas fossa séptica, eu acho que é um retrocesso, né?
Talvez coloque bomba de recalque até Jafa, mas a distância é longa. Então, não sei, é mais informação para saber o que vai ser feito com o esgoto e as águas das galerias fluviais do Distrito Industrial Novo.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
...714, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando a Associação de Produtores de Café Especiais da região de Garça, Garça Speciality Coffee Association, informar qual o montante repassado pela Prefeitura de Garça até a presente data e se a associação possui algum sítio na internet semelhante ao portal Transparência, onde se possa verificar a utilização dos recursos públicos repassados.
Vou usar a palavra.
Consulto-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, eu vou insistir nesse requerimento, porque até o presidente convidou, né, o presidente da associação para estar na Câmara, ele até não foi, né? Achei que ia, achei que vinha a documentação, também não veio até o momento, consultei aí a Câmara, e na Lei 3019, onde qualquer associação que faz parceria com a Prefeitura tem que ter algum site ou alguma página de transparência na rede social para demonstrar onde foram aplicados os recursos, né? Eu pedi para o pessoal da Câmara perguntar, até agora também não acharam. Então, eu gostaria de saber, e também a ata, eu pedi também, eles não me mandaram a ata da última reunião que teve para saber quem está participando, né, dessa associação, quem participou na data da ocasião, recursos que foram repassados, são recursos públicos, né? E tem pessoas que têm interesse em saber onde foram aplicados, munícipes aqui do município têm interesse em saber onde foram aplicados esses recursos, né? E também, né, para que seja cumprida a lei aí e ter um local de transparência, né, que a associação mostre onde foram aplicados os recursos para que a gente não precise fazer esse tipo de requerimento, né, que a gente vá lá e olhe, né, para saber o que foi feito. Mas tudo bem, vamos aguardar aí a resposta, né, para ver aí se vem essa documentação, inclusive a ata, onde a gente pediu, que esse é importante para a gente olhar as pessoas que estão fazendo parte dessa associação. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Não há oradores, presidente.
Próximo requerimento.
715, Bacana. Antônio Franco Santos Bacana solicitando ao prefeito, ao presidente da Câmara, informar se a emenda ao substitutivo do projeto de lei 34 de 2021, apresentado pelo vereador Pedro Santos, era inconstitucional.
Consulta-se a oradores.
Bacana.
A palavra, vereador Bacana.
Bom, na verdade, eu fiz esse requerimento mais para entregar para alguns vereadores que me ligaram, né? E depois, aliás, eu liguei para alguns, aí falou que houve a informação que a emenda do vereador Pedro era inconstitucional, por isso que votaram o contrário, né? Então, assim, não quero citar nomes aqui, inclusive um vereador me ligou, né, e falou que a emenda do Pedro era inconstitucional. Eu falei assim, não, vamos consultar o jurídico da Câmara, eu acho que tem um jurídico para isso. Então, qualquer dúvida, né, que o vereador tenha, ele precisa usar o mecanismo da Câmara, né? Conhecimento a gente aprende, né, questionando, perguntando, lendo, né? Eu acho que isso é fundamental para que a gente possa analisar projetos que venham aqui para a gente votar e a gente tem alguma dúvida. Mas tem um corpo jurídico para isso, né? O diretor da Câmara, junto com o assessor jurídico também, é importante a gente estar consultando essas pessoas para que informa, para informar da maneira correta. Então, por isso que, na verdade, eu fiz esse requerimento, que às vezes a gente falando, talvez as pessoas não acreditam, né? Então é melhor entregar o documento. Muito obrigado.
Concede uma parte, vereador?
Concedo. Opa.
Obrigado. Bom, solicitando ao presidente da Câmara informar se a emenda ao substitutivo do projeto de lei número tal, apresentado ao vereador Pedro, era inconstitucional. O pedido você...
Na verdade, eu perguntei para o jurídico vir documentado, tá? Não é que vai direcionado para você, né? Na verdade, eu... Né?
Então, é o que eu ia explicar agora, porque às vezes as pessoas veem um nome aqui e falam, Rafael, você não vai responder, né? Então, ele direciona a Procuradoria da Câmara através da presidência. Mas, como eu sempre tenho minha opinião formada e tenho para trazer para vocês aqui o seguinte, né? Que a Procuradoria da Câmara, ela é um órgão independente, no qual o procurador ele define através dos seus conhecimentos, das suas razões, o que é inconstitucional ou não, em detrimento ao entendimento dele. Né? Ele tem essa autonomia por ser o procurador da Câmara e é concursado. Como eu sempre digo aqui, nesses casos, quando a gente pede o parecer e vem o parecer da Procuradoria da Câmara, que serve para a gente se basear, é para que vocês tenham essa perspectiva de poder buscar outras informações. Mas, um assunto de extrema importância, e eu posso adiantar a você, vereador Bacana, que independentemente da resposta do procurador, o que eu li, o que eu encontrei aqui, é que existe em câmaras da região assuntos idênticos com inconstitucionalidade e câmaras da região assuntos idênticos com não constando a inconstitucionalidade. Isso porque o procurador daqui é um, o procurador de Galha é outro, o procurador de Fernão é outro, cada um com a sua formação, com o seu entendimento. Não, é
Peraí. Eu tô com a palavra, né? Só um minuto. Eu queria concluir. E eu não sei, eu acho que o vereador aí passou de um minuto também na sua explanação, presidente.
Mas são dois. Se você permitiu, se você quiser encerrar, tudo bem. Mas são dois, tá ok? Já termino minha fala por aqui.
Só para concluir, ô presidente, se nós temos um profissional concursado, né, que ganha para isso, né? E aí ele passa o seu conhecimento, porque ele é concursado, ele estudou para estar ali, ele não foi colocado ali, não é um cargo de confiança, não foi um cargo indicado, foi um cargo concursado, onde precisa de uma pessoa técnica para passar as informações corretas, principalmente para os vereadores que estão se iniciando, né, o seu mandato. Então, assim, eu acho que a interferência política ela é saudável, mas da maneira correta. Então, eu estou colocando esse questionamento e quero que o procurador me envie esse documento para me passar para alguns vereadores que me ligaram e também me falaram que, na questão política, falaram que o projeto era inconstitucional. Mas eu acho e tenho certeza que é uma prerrogativa do vereador colocar emenda dentro do orçamento e dentro da LDO. Sempre teve isso, nunca teve... Foi votado contrário várias vezes, mas nunca houve um posicionamento contrário de inconstitucionalidade. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
716, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao SAE informar qual o valor do investimento necessário para que o Poço Profundo comece a funcionar e qual a previsão.
Consulta.
Vou usar a palavra.
Bacana.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, pessoa que nos assiste, vou falar desse requerimento pelo seguinte. Eu fui com o vereador Fábio lá, tá, na estação de captação de água, lá na bomba, todo mundo conhece. E lá foi investido, né, acho que quase 4 milhões ou 4 milhões, se não me engano, em impostos. Isso daí foi na época quase da eleição, foi em período eleitoral. E onde um bairro ficou 8 dias sem ter água, né? Próximo a, eu acho que foi próximo ao pleito aí, né? O último pleito eleitoral, né? Foi em setembro, se eu não me engano, outubro. Foi nesses meses aí. Mas enfim. E daí rapidamente o executivo já correu lá e já fez o posto, falou que tinha um projeto, enfim. Mas pelo visto aí o projeto era só para furar o poço, né? Esse poço ainda vai demorar ainda muito tempo para começar a ser operado, pelo que o diretor nos disse. Né? E já está havendo problemas, né, de falta de água. Né? Houve alguns probleminhas, não sei se é porque a captação está bem baixa e pode ser que choveu esses dias, deve ter aumentado um pouco, mas estava baixa no dia que a gente foi lá. Muito baixo mesmo, tá? Na captação principal. E para levar, né? Eu não vi o projeto, né? Essa água de Poço Profundo é uma água praticamente já mineral, né? Se ela for misturada com a outra, um técnico me falou, se for misturado com a água do rio, seria um aumento de custo, né? Ela teria que ser tratada separadamente, porque vai menos produto nessa água, porque é uma água de Poço Profundo. Creio que o investimento não deve ser barato. deve ser um investimento meio alto para trazer essa água, tanto ali na piscina onde que esteja a água, quanto aqui em cima na bomba. Se for aqui em cima, aliás, na caixa de água, aí é um investimento caríssimo, né? Então, assim, na verdade, eu desconheço essa questão desse projeto, mas uma pessoa técnica me falou que o poço é simplesmente um valor, mas para trazer essa água junto ali na questão do tratamento, ela fica duas vezes ou três vezes mais cara. Então, eu queria saber quando vai estar funcionando esse poço, porque foi tema de campanha e o prefeito falou, nós já está furando um poço, nós já estamos resolvendo o problema. Então, espero que o problema seja resolvido mesmo. Vamos aguardar a resposta para a gente poder discutir nas próximas sessões. Muito obrigado.
Mais algum orador inscrito?
Não.
Próximo requerimento.
717, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar cópia do laudo técnico dos alimentos, demonstrando por quais motivos os mesmos foram descartados no aterro sanitário.
Vou usar a palavra,
senhor orador.
Bacana.
Com a palavra, orador Bacana.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, eu estou voltando a esse tema, né, porque eu acho que é um tema que a gente tem que estar colocando sempre em pauta, né, até o desfecho aí, né, de quem que vai pagar essas 2 toneladas de alimento que jogaram, uma jogaram fora e a outra deixaram vencer. Aí foram falar que tinha um laudo, né? O prefeito tem um vídeo dele falando. Ele mostra um papel na mão com a lista e fala que é um laudo, mas não é um laudo, é uma lista, né, dos produtos que jogaram fora. Inclusive, ele encaminhou aqui no requerimento passado, mas não foi isso que eu pedi. Eu pedi o laudo técnico, né? Se os animais aí, os ratos, né, fez xixi em 1 tonelada de alimento, fez xixi em carne dentro de freezer, né? Os ratos entrou dentro do freezer, fez xixi lá dentro, né? Então, assim, dentro da lata, né? Então, assim, mas eu quero é o laudo falando da contaminação, não quero a lista, né? A lista ele já mostrou no vídeo, né? Já mandou aqui. Então, acho que o interessante também é que está tendo uma CPI, teve uma sindicância, né? A sindicância eu não obtive ainda a informação, não sei se alguém foi punido ou não. O prefeito, ele pune rapidamente um morador, né, e um comerciante. Mas quem estraga alimento público, ele demora, né, para dar essa resposta para a sociedade. Eu acho interessante nós estar batendo nessa matéria aí, porque a população ficou indignada na ocasião e houve muita... Eu tive lá presente também, no lixão. Eu vi os caras jogando a comida, tem as fotos, tem tudo, né? Inclusive, pessoas que trabalhavam lá, tem áudios que... pegar os alimentos. Então, eu acho que o que aconteceu é um absurdo, né? No mínimo, a irresponsabilidade do gestor público ou de funcionários que lá tomavam conta, né? Isso daí alguém tem que pagar. São 2 toneladas jogadas no lixo, né? 2 toneladas de alimento. No momento de pandemia, né, onde as pessoas estão passando fome e necessidade. Então, acho que o Poder Legislativo é para isso, independente de qualquer um, da sua visão. Eu tenho a minha visão e vou estar, enquanto eu estiver na Câmara, vou estar fazendo os questionamentos e tenho o inquérito aberto já pelo Ministério Público Federal, né? Espero que puna essas pessoas irresponsáveis que fizeram isso. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
718, Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma lixeira na entrada rural que dá acesso à Ípica, próximo à fazenda Viveiro Florestal, Deusedere e Teixeira Pinto.
Consulta-se a oradores.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de fazer a retirada desse requerimento, tendo em vista que no último final de semana conversei com o nosso secretário Reginaldo Moretti, e ele já esteve no local providenciando a instalação de uma caçamba lá para poder recolher o lixo das pessoas que me solicitou lá o local que estava muito sujo. E a prefeitura já fez a limpeza lá da área e instalou uma caçamba para ficar mais prático para poder ser coletado o lixo ali para atender os municípios da região ali.
Vereador, se você for pedir a retirada, eu vou fazer a votação agora, mas se quiser manter ele também, não muda muita coisa, mas fica à vontade, você preferir. Você prefere a retirada?
Se manter, então pode manter, presidente.
Não muda.
Mantém o requerimento, tá, tendo em vista que já foi resolvido
okay.
O problema da população que me solicitou lá dos munícipes. Muito
tá
obrigado.
Okay. De nada. Próximo requerimento.
R$719, Elane Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar manutenção da iluminação da cidade de Mirim.
Consulto-se a oradores.
Elane quer falar? A Elane quer falar.
Com a palavra, a vereadora Elane.
Presidente, casa e o público que nos assiste, uma boa noite a todos. Eu fiz essa solicitação aí pedindo um olhar especial ali para aquela cidade Mirim, que o pessoal que mora ali ao redor, ele reclama que ali é muito escuro, né? Inclusive é lugar para prática de crime ali, né? Até atos sexuais. A delegacia também fazia parte dessa escuridão aí, eu consegui iluminar as laterais e a frente. E aí ficou aquela pontinha onde tem até um poste de iluminação, mas não tem luz. Então, para que a prefeitura venha observar aí a necessidade dessa iluminação para melhorar para aqueles que moram ali na praça. Na praça não, ao redor da praça. Obrigada.
Consulte-se mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
720, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de colocar nas placas indicativas de nomes de logradouros, o CEP, das respectivas vias, visando facilitar a entrega de mercadorias e localização dos logradouros.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
721, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de estudar uma flexibilização no horário de atendimento dos bares e restaurantes do nosso município.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
722, Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de colocar em uma via logradouro próprio público o nome do professor Juliano Rodrigues, falecido recentemente vítima do Covid.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
723, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de instalar uma academia da terceira idade no Jardim Vista Verde, no distrito de Japa.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
724, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Carlos Giannazzi que envie esforços junto ao governo estadual visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$50 mil para a utilização em obras assistenciais do Lar Meimei.
Consulto-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
725, Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Adriana Borgo e envie esforço junto ao governo estadual visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$50 mil para utilização em obras assistenciais do Lar Meimei.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Pedro Santos, 726, solicitando ao deputado estadual Major Meca, solicitando que envie esforço junto ao governo estadual, envie de esforço, visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$50 mil para a utilização em obras essenciais do Lar Meimei.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
727, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de incluir as suas Peroba, IP e demais vias no Jardim Paineiras no cronograma de recapeamento, tendo em vista que muitas delas estão em precárias situações de trafegabilidade.
Consulte-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, Eduardo Ademar.
Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Eu fiz esse requerimento, pois já recebi várias ligações desses moradores que moram no bairro da Paineira. Foi requerimentos feitos por um vereador, que eu não vou falar o nome aqui, da legislação passada. E eles estão pedindo, né, que já há muito tempo eles estão pedindo essa atenção naquelas ruas, naquele bairro. Né, em vários bairros eu estou recebendo, mas especialmente esse aqui, que eu já recebi umas 4-5 ligações só essa semana. Então eu peço para o prefeito ver essa possibilidade dele, né, o executivo, executar essa obra aí, que já há muito tempo eles estão esperando lá no bairro. Muito obrigado.
Você é de uma parte, vereador?
Com certeza.
Tem um requerimento para as mesmas ruas. Se precisar de mim, pode contar comigo para esse apoio. Desde a outra etapa de recap, a gente já havia indicado essas ruas. E numa próxima etapa aí, a gente pode, junto ao executivo, pedir uma atenção a essas duas ruas que realmente estão em situação precária. Estive lá pessoalmente semana passada e fiz inclusive fotos do local. Eu ia fazer o requerimento semana que vem, novamente com as fotos, mas já aproveito o requerimento do vereador aí para a gente junto pedir esse apoio ao Poder Executivo. Obrigado.
Ô, Lucas, eu que agradeço.
Mais algum orador inscrito?
Não.
Próximo não, requerimento. Orador.
728, Odemar Kemp, Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe como está sendo feito o cadastramento da população da zona rural em relação à vacina para Covid-19.
Consulta os oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Meus amigos, é outro requerimento também que eu estou sendo questionado pelos moradores e proprietários de zonas rurais. As pessoas precisam ser vacinadas, como todos nós sabemos que a pandemia do Covid-19 é um assunto muito perigoso, né? Vamos colocar assim, colocando a vida de todos em risco. Então, eles estão me perguntando como que podem fazer esse cadastramento e como que eles estão, né, podem ser vacinados o mais rápido possível, principalmente os idosos aí, 60, 70, tem pessoas de 60, 70 anos que ainda não conseguiu esse acesso. E principalmente as pessoas com comorbidade, né, e entrando na faixa etária aí, como o Plano São Paulo, agora de 58, 59 anos, que está sendo vacinado nessa semana e por diante vai até setembro. Então, eles estão me pedindo essa informação. Até eu mesmo esqueci de perguntar isso para a secretária, até peço minhas sinceras desculpas, mas eu fiz requerimento para representá-los e para ser a voz dessa população que está pedindo essa orientação. Muito obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
728, Ademar Kempe, Marcão de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe...
729.
Eu acho que é o Marquinho Moreira.
É o 729.
Está certo, eu não anotei aqui. 729, Marquinho Moreira, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao senhor Gil JP, pela quase uma década que presta serviço à população em seu estabelecimento localizado no terminal rodoviário.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Marquinho pediu a palavra.
Marquinho pediu.
Com a palavra, vereador Marquinho.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha aí pelas redes sociais, pela internet. Bom, eu gostaria de falar aí do nosso amigo, né, garcense aí, o Gil César Pereira, conhecido como o JP, né, colocou esse nome ali na loja, né, que ele tem ali na rodoviária, por motivo da mãe dele, dona Judite Pereira, né, que iniciou-se ali o trabalho na loja, vendendo algumas roupas, vários equipamentos, né, também, né, roupas, sapatos, e o Gil começou em seguida fazendo o trabalho de eletrônica, consertando o celular ali e tudo, e hoje tem uma clientela, né, tanto lugar, zona rural, o pessoal sempre procurando ele ali, e 8 anos, né, trabalhando ali nesse local, venho acompanhando o trabalho dele já há alguns anos, e eu gostaria aqui de frisar, colocando em foco esses votos de aplausos dele, né? E também agora no período da pandemia, acredito que a população tenha acompanhado aí locais, as pessoas que vão ali, pessoalmente, né? A pessoa que aí está com a cidade. Né? Então, no período da pandemia, ele postava fazendo doações de arroz, doações de feijão para pessoas que precisam, né? Para a pessoa ir na loja dele, retirar ali. JP da Rodoviária, e deixo aqui em foco esse voto de aplauso.
Cortando o seu áudio, Marquinho.
Vereador, Marquinho, tá me ouvindo? Deu para entender perfeitamente o seu requerimento. No final dele, começa a picotar. Você tá com aquele fone de ouvido aí? Introduz ele aí no notebook para a gente fazer o encerramento do seu requerimento, por favor.
E agora, está conseguindo ouvir?
Aparentemente, perfeito.
Aparentemente, né? Então, eu coloco em foco esses parabéns a ele, que continue sempre assim. Eu tenho certeza que a população de Garça agradece a esse trabalho que ele tem realizado ao longo desses 8 anos aí em favor de Garça. Boa noite, muito obrigado.
Obrigado. Consulta-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Marquinho Moreira, 730, solicitando ao deputado federal Marco Pereira para que efetue ações junto ao governo federal visando ser autor de emenda parlamentar no montante de 500.000 destinada à pavimentação do Jardim Adrianita.
Consulta-se a oradores.
Marquinho, quer falar? Não há oradores.
Próximo requerimento.
731, Ademar Kempe Marcão de Moura, filho, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de realizar com a máxima urgência a limpeza e manutenção geral do lago artificial JK Williams.
Consulte-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite, senhores. O Fabiano, você pode pôr a foto, por favor, para mim? Eu não sei se aparece aí para vocês, mas, enfim, são fotos retiradas de um cidadão que ele enviou até para o jornal da cidade. E ele me ligou essa semana, na semana passada, essa semana também, me pedindo para a secretária para fazer essa gentileza de vir. Eu tentei contato, por isso mesmo que eu coloquei o requerimento, tá? Mais uma vez eu tentei contato, mas eu não consegui. Então, por isso mesmo que eu coloquei esse requerimento, deixando bem claro. E eu tentei contato, mas eu não consegui uma resposta e também não houve a solução, pelo menos até a data de hoje, pelo que eu saiba, tá? Então, muito obrigado. Eu só gostaria de falar essas pequenas palavras só para a gente ter essa visão aí dos moradores aí que passam lá no lago, lá, independente de estar fechado devido à pandemia, mas a secretaria ter um pouquinho de atenção. Muito obrigado.
Gostaria de uma parte, vereador?
Sim, Rafa.
Então, eu queria só adiantar que acho que os vereadores que estão aqui ó, com a gente há algum tempo, esse assunto é recorrente, tá? Ano a gente tem esse requerimento, porque segundo a resposta do laudo, que quando veio da outra vez, eu não estou falando aqui de plástico, nem de nada que é produzido pelo ser humano, mas de algas, dessa sujeira, que é consequência de um período de transformação do próprio local, né?
Isso, então, o laudo do ecossistema.
Isso. Obviamente que isso não diz respeito a plástico, madeira que é jogada, mas sim as algas. Eu até tenho essa resposta aqui que uma vez eu fiz também, eu vou encaminhar para o vereador também ter a ciência, mas é bom que tenha feito um requerimento aí, tá bom?
Beleza, então. Obrigado, viu?
Obrigado.
Só uma parte, só um momento. Porque esses moradores que estavam me... cidadãos garcenses que me mandaram essas fotos, eles também, há 3 meses atrás, eles me questionaram sobre a relação da vivência dos peixes, entendeu? Eu sei que é algo, às vezes, até um profundo, até eu e o Marcelo, eu perguntei para o Marcelo, acho que o Marcelo tinha um amigo dele que mexia nessa parte, né, mais específica da biologia, né? Então, eu por isso mesmo que eu estou perguntando pelo requerimento, porque eu não tive respostas, tá? Então, é por isso mesmo que eu fiz o requerimento, tá bom, presidente? Obrigado, viu? Mas a gente entende que é algo biológico, tá, do ecossistema, do habitat natural, mas é isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Próximo requerimento.
Requerimento 732. Ademar Quimpe Marcão de Moura Filho, solicitando ao deputado estadual Analise Fernandes para que envie esforço junto ao governo estadual, visando incluir no cronograma de obras o recapeamento da rodovia que liga o bairro Venda Seca ao município de Galha e quilômetro zero até o município de Garça, rodovia Francisco Assis Bosque, que vai até o município de Álvaro de Carvalho, e continua o seu trajeto até a SP-349, rodovia Maria Leonor Mendes de Barros, e vai até o município de Júlio Mesquita.
Consulto-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Senhores, meus amigos, minhas amigas, é o seguinte, vamos lá. No dia 12 de maio, eu fiz um ofício que foi feito pelo pessoal da Câmara, aí, que eu sou muito agradecido, pelo São José dos Bonini. Por que eu fiz isso? Porque o Fabiano tem a imagem aí, e ele pode até mostrar para vocês, que Garça não estava, certo? Não estava na fase 1 do Plano São Paulo em relação a vicinais. Então, eu fui lá com esse ofício, mas antes de fazer esse ofício, eu já tinha aberto o diálogo com a deputada, com o doutor Fernando, com o Rubens Cures, da Secretaria Regional. Enfim, eu tive esse diálogo. E o que eles falaram, me orientaram. E então eu fiz os ofícios para o 12 de maio, que Garça não estava no plano, certo? Isso aí está, o documento está aí em primeira mão, certo? E onde eu fiz o ofício para eles colocarem. E graças a Deus, ao São José dos Bonini deu certo. E aí eu fiz esse requerimento, porque no mesmo dia que eu apresentei o ofício São José dos Bonini, eu perguntei sobre a venda seca até Júlio Mesquita, na Maria Leonor Mendes de Barros, uma grande primeira-dama do Ademar de Barros. E onde, lá perto da Maria Leonor de Barros, eu lembrei porque tinha dado certo um presente que deram para nós lá na Assembleia Legislativa, da minha avó ter o nome na rodovia lá também, de Júlio Mesquita. Então, eu lembrei e fiz o pedido em fala, e depois eu oficializei isso. Fiz esse requerimento mais para deixar a população de Garça um pouco mais esclarecida, porque existem algumas pessoas que eu não sei mais, eu acho que nós temos que valorizar a Câmara, certo? Nós somos vereadores. Vereador legisla, mas não é só para fiscalizar, é para, às vezes, pedir, é para a gente construir junto com a população. A gente tem mandato, a gente tem o poder em nossas mãos de poder orientar, de poder ajudar, de poder construir. E engraçado, né, que Marília é uma cidade que não tem nada na planilha do estado de São Paulo, nas vicinais. Não tem uma sarjeta, não tem uma estrada, não tem um quilômetro. E engraçado que lá existem deputados, e vereadores, prefeitos, e que não foi indicado. Então é engraçado, né? Então aí não faz lá, mas quando um vereador consegue por um ofício daqui para ajudar o executivo, infelizmente, vai lá, fala que fez, igual aquele ofício da 760 cesta básica. Falou que ia vir, mas não sabia nem a quantidade que ia vir, certo? Então são essas coisas que nós, vereadores, não podemos deixar, certo? Então eu gostaria aqui de afirmar a vocês que valorizem os seus mandatos, façam ofício, porque... Senão, o ofício que a gente pede para o Antônio, o pessoal da Câmara, não vale para nada. Entendeu? Então, o ofício, vão lá, façam pede, dialoga, oriente. Então, isso não vai funcionar comigo. O mandato é meu, eu acho que todo mundo aqui é dono do mandato e todo mundo tem que se impor, às vezes, um pouquinho, certo? Nós somos vereadores, e a política numa pirâmide, o vereador é a base. Ele que está mais próximo à população, ele que está sentindo o calor da população e a necessidade de cada buraco, de cada deficiência. E nós, por estarmos próximos e muito próximos da população, temos que ser honestos. O vereador que dá a base a toda essa pirâmide. Então, valorizem os seus mandatos, se imponham, certo? E imponham a posição de vocês e não tenham constrangimento em te falar. Se você fez um ofício, parabéns. Foi você que conseguiu, vai lá e fala. Tá? E é isso que eu gostaria de deixar esse recado. Gostaria de agradecer aqui a atenção. Fiz esse requerimento mesmo para deixar a população muito bem esclarecida. Muito obrigado.
Eu vou usar a palavra. Vou usar a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, pessoas que nos assistem, ainda bem que você falou, vereador, porque acabei te agradecendo, né, parabenizando pela conquista. Daí, no final de semana passado, na semana, saiu o deputado Vinícius Camarinha com o prefeito de Garça, né, mostrando num vídeo que deu a entender que ele que conseguiu. Até falei, nossa, eu parabenizei o vereador Ademar pela conquista, e daí saiu o caroneiro, né? É caroneiro, né? Trabalhei para esse cara, me arrependo do fundo da alma, cara mal grato. Levei o prefeito na sala do pai dele, ele foi atendido lá na Assembleia Legislativa com a reunião que o deputado mandou, e com o governador, hein? Com o governador. Quem abriu a porta foi esse que não era deputado, tinha perdido a eleição em Marília. E aí o pai dele, e eu era presidente do PSB na época, agendou uma reunião com o prefeito, levou ele dentro da sala, o prefeito aí, ó, não sabia nem onde era a Rua Bahia, precisava colocar o GPS para chegar até na Rua Bahia. Levei ele até lá e eu me arrependo do fundo da alma. São duas pessoas que eu não quero nenhum tipo de relacionamento, são mentirosos e falsos, certo? Essa é a minha visão que eu tenho desses caras. E o Ademar, ele tem o seu pai, né? Tem muita influência, sim. E nenhum prefeito, falo para você, se não tiver um deputado que agende uma reunião com o governador ou com algum secretário, ele não vai em lugar nenhum. Porque o governo, ele precisa de apoio, precisa de demanda, ele precisa atender demandas de deputado, e só consegue através de deputado. Essa é uma realidade. Quando o prefeito fala que conseguiu, por exemplo, o MIT e outras emendas que veio aqui para o município, foi através de deputado. O prefeito não conseguiu nada. Então, assim, tem muitas coisas que estão engasgado, né, na minha garganta e na garganta de muita gente. Mas o ano que vem é um ano de eleição. E eu falo sempre, não adianta trazer uma emenda de 1 milhão e ferrar o povo no ICMS, aumentando imposto, construindo pedágio e etc. Então, o que adianta? Traz uma emenda de 1 milhão e o povo, além de pagar o salário desses caras ainda, eles criam um monte de imposto aí, criam um monte de encargos, deixando cada vez mais pobre a sociedade. Então, é o que eu gostaria de dizer, mas parabéns. Espero que as pessoas não acreditem nesses caras. Parabéns, Ademar. Um abraço. Obrigado.
Consulte-se a mais vereadores.
Se ninguém for falar, eu gostaria de falar como líder de bancada.
Vereador Ademar, como líder de bancada.
Senhores, bom, eu não citei nome, carapuça que sirva, tenho muito respeito por todos os políticos, mas no meu mandato eu não vou deixar alguém falar que conseguiu, sendo que eu gastei o meu dinheiro e fui, paguei pedágio, cheguei em São Paulo, com risco de pegar Covid, certo? E fui atrás, certo? Comigo não vai funcionar isso, eu acho que aqui gostaria disso. Então, por isso mesmo que eu fiz requerimento, certo? A gente tem várias histórias aqui, eu carrego nas minhas costas de coisas que fizemos, pegaram carona também, coisas de outras cidades, regiões, mas a política é assim, infelizmente existem pessoas assim, certo? Eu gostaria de deixar muito claro aqui que vocês, vereadores, têm esse poder em suas mãos de conseguir, de ir lá, certo? E vai a fundo, certo? Vai fundo. O não você já tem, certo? Mas quando foi você que conseguiu, é você que conseguiu. Foi você, o seu deputado junto, foi você. Vai lá, agradece os secundários que fizeram parte, mas foi você. Então é dessa maneira que a gente valoriza o nosso mandato e principalmente dá a informação verdadeira para a população. Porque a população, infelizmente, quando a gente se candidata à vereança, eles acham que vereador faz as coisas básicas, o sim, o não, senta, levanta, coloca nome de guia, pinta guia, coloca nome de rua, enfim, infelizmente tem essa visão. Então, dá para fazer mais coisa, dá para a gente mostrar e a população fica menos revoltada e mais consciente do que nós realmente fazemos. Isso é valorizando a Câmara, é valorizando o vereador, é valorizando o poder legislativo, junto com o executivo, certo? E outros poderes, certo? Os poderes na política são divididos, mas quando você tem a boa intenção e a boa vontade, você pode superar muitas coisas mesmo para o bem da população e para o desenvolvimento de tudo que está ao seu redor. Muito obrigado pela oportunidade e eu gostaria de agradecer especialmente ao governo do Estado de São Paulo, outro requerimento que eu já vou apresentar aqui, mas cabe aqui nas palavras para o governo do Estado de São Paulo que me orientou, em nome do governador João Dória, independente de algumas pessoas, enfim, ser positivista ele ou não, mas sempre foi muito atencioso comigo na minha presença, ao vice-governador Rodrigo Garcia, aos secretários Marco Vignoli, Dr. Fernando Fernandes, Dr. Rubens Cury, ex-prefeito de Pederneiras, que está lá na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Enfim, gostaria de agradecer a deputada estadual Annalice por sempre estar me orientando e me auxiliando, e toda a equipe do Palácio dos Bandeirantes, que tem aberto as portas e me orientado como um jovem político, certo? Independente de ter família ou não, mas as coisas mudam e eles sempre nos atualizam das mudanças. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos. E mais um recadinho, valorizem seu mandato e vão em frente a todos vocês. E todos aqui merecem ter uma carreira brilhante na política garcense. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Não a oradores. Tá? Quem?
Peço a palavra.
Rafael.
Boa tarde a todos os vereadores, boa tarde a quem nos assiste. Bom, eu não venho aqui para separar nada, nem para desmentir ninguém. Eu me sinto na obrigação de fazer esse comunicado, pois eu vivi na gestão passada alguns momentos junto ao Poder Executivo, né? Dentre eles, por duas ocasiões, nós estivemos em São Paulo, o vereador Ademar e todos os outros, na mesa do vice-governador Rodrigo Garcia, tratando, primeiramente, em 2019, a respeito do São José dos Bonines, e em 2020, a respeito da 9 de julho. Não estou dizendo aqui quem conseguiu ou quem deixou de conseguir. Estou dizendo que esse pleito é um pedido antigo e que eu preciso ser honesto com todos e dizer que eu presenciei pessoalmente várias discussões e interpelações e pleitos do prefeito João Carlos junto ao vice-governador. Um deles, inclusive, o Rodrigo Garcia, estava bravo, pois o setor dele lá de planejamento não havia entregado o projeto do São José dos Bonini, que precisava ter sido entregue naquele momento. Lembro que ele fez um interfone e falou diretamente com alguém do setor, que foi até a reunião onde a gente estava naquele momento, e que acabaram por definir lá até qual local e quantos quilômetros seriam feito esse serviço. Eu acho que todos aqui possuem a capacidade, a condição, e cada um fez a sua parte. Admiro imensamente o poder político que possui aí o vereador Ademar, através das influências, do conhecimento, visto a sua família. Mas eu não posso ser injusto, Ademar, e deixar que dizer que um requerimento de 30 dias resolveu toda a situação. Entendo que talvez esse não estar na lista, eu não discordo, eu nem duvido, possa ter acontecido realmente e você tenha tido aí a hombridade e a colocação de ter buscado a melhoria para o nosso município através dos seus contatos. Mas eu seria aqui leviano em ficar quieto e não dizer que não ter acompanhado o prefeito João Carlos nessas duas viagens a São Paulo para tratar desses dois assuntos, né? Então, eu só me posiciono aqui sem tirar o mérito de ninguém, mas embutindo e incluindo um a mais desse mérito aí, que é a força que foi feita através do Poder Executivo. Naquela viagem, me recordo que foi a primeira vez que eu conversei com o vice-governador Rodrigo pessoalmente, um cara de extrema capacidade, que inclusive é candidato aí abertamente ao governo do Estado, né? é uma pessoa de extrema capacidade de gestão. E, então, esse momento me marcou muito. Um morador do interior conheceu o vice-governador, né, vereador? Então, a gente fica lisonjeado de poder estar participando de uma audiência como essa. Então, eu não poderia deixar de lembrar dessa data a qual estive presente e dizer que esse mérito eu acho que tem que ser dividido com todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram, inclusive com o vereador que acabou de falar, e fica aqui meus parabéns a todos aqueles que, de alguma forma, ajudaram a e contribuíram para a melhoria da nossa população. Eu acho que é isso que importa, é o serviço realizado. Fica aqui, então, o meu agradecimento a todos que fizeram, participaram, contribuíram. Tenho certeza que isso aí é construído como uma casa, né? Não é só um pedido do prefeito, não é só um requerimento de vereador que vai resolver uma situação como essa. É um conjunto, é um pedido do prefeito, é um projeto de profissionais técnicos, é um pedido de um vereador para incluir o município. Isso tudo vem dando esse resultado positivo na nossa cidade. Então, eu queria dividir aí, eu não sou o autor, não sou pai da criança, estou sendo justo aqui, dividindo com as pessoas que eu sei que participaram, pois eu estive presente. Não duvido que o vereador tenha conseguido embutir, finalizar, incluir e contribuir para isso, mas eu precisava dizer isso, vereador, com todo respeito, porque presenciei, estive ao lado do governador, naquela época vice-governador, né, do nosso, e hoje vice-governador, e ele afirmou que daria uma atenção às estradas rurais do município, e tenho certeza que você ter ido até lá com seu dinheiro, com sua própria vontade, contribuiu e muito. Mas entendo que seja o momento da gente entender que acho que um conjunto de situações levam a esse resultado, visto a burocracia de tudo isso. Obrigado, vereador. Consulto se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
733, Marquinho Moreira, solicitando deputado estadual Wellington Moura para que efetue ações junto ao governo do estado visando ser autor de emenda parlamentar no montante de R$500.000 a ser destinada à pavimentação do Jardim Adrianita no município de Garças.
Consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
734, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir uma proteção no entorno da área verde localizada no Jardim Nova Garça.
Marquinho Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público, nos acompanha pela internet. Eu vou pedir para o Fabiano colocar as fotos aí, para o pessoal da internet estar acompanhando, né? Está conseguindo ouvir bem aí, presidente? Perfeito? Então, esse pedido aí, o Wagner Luiz Ferreira, né? Foi vereador, né? Conhecido como irmão Wagner, fez o pedido em 2017 para que fosse feita ali uma proteção, né? Essa área aí no Jardim Brasil, bem ali numa área de preservação ali ambiental, ali tem uma erosão muito funda, muito grande mesmo, extensa, que ela só tem crescido de uns anos para cá, né? E o Wagner fez o pedido há 4 anos atrás. Fez 2 pedidos, 2017 e 2018, não foi respondido. Então, há pedido de munícipe que continuaram com muito medo, né? Muitas crianças brincam por ali e criança não tem como mantê-las longe do perigo, né? Graças a Deus, a gente agradece que não aconteceu nenhum acidente durante esse tempo, mas não podemos estar esperando acontecer uma fatalidade, uma morte, alguma coisa para fazer aquela proteção, né? Então, os amigos que nos acompanham aí, eu até postei nas redes sociais, é uma erosão muito grande e eu peço aí que seja uma atitude tomada de proteção ali em toda essa volta. É algo que eu acredito que possa ser feito, a prefeitura tem um tempo aí, né, para estar organizando, mas que em breve, logo, né, seja feito, que a população está com muito medo, né? E a gente apresentei esse requerimento pedindo zelando pela segurança da população ali. Muito obrigado. É só isso. Boa noite.
Consulte-se a mais oradores.
Aqui não aparece ninguém, não.
Próximo
não orador.
735, Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao excelentíssimo governador do estado de São Paulo, João Dória, e a excelentíssima senhora deputada estadual, Analice Fernandes, por terem enviado esforços visando incluir nosso município no programa Novas Estradas Vicinais.
Consulto-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
726, Ademar Kempe Marconi de Moura, solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil informar se há possibilidade de incluir as visitas virtuais aos pacientes internados com Covid.
Consulto-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Senhores, eu queria ter feito esse requerimento, até tinha ligado com o Marcelo essa semana, para a gente ter feito em nome da comissão, né? Mas aí eu não podia, porque eu estava em isolamento. Então eu fiz, eu até ia pedir para o Bacana, mas aí tinha os três que tem que assinar eletronicamente. Mas eu falo isso eu falo isso em nome da comissão, tá? É um requerimento que eu pensei em fazer na comissão, porque ele se trata do momento que nós estamos vivendo hoje, e principalmente por essas visitas virtuais poderem acontecer de alguma maneira, ou não sei se estão acontecendo, mas que seja uma necessidade. Todos estão ouvindo eu?
Sim.
É. Que seja uma forma de atender as necessidades dos pacientes, porque, infelizmente, é muito triste eu falar isso, mas às vezes pode ser a última vez que um familiar pode conversar, né, com seu ente querido, e é uma situação que muito desagradável no que estamos vivendo. Então, já foi um pedido também de muitos moradores de Garça, pois as pessoas querem saber todo momento como está o seu ente querido, seus amigos, sua família. Então, é uma forma de nós amenizarmos a situação, a dor, né, o sofrimento, ou até mesmo, né, chegar num modo, infelizmente, nós temos que falar isso, é realidade, né? Será a última vez que falar com seu ente querido ou colega. Eu gostaria muito de fazer essa solicitação à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, que é a HBB, que está aqui hoje, em Garça, e instituir essas visitas virtuais, junto com o apoio do Executivo ou qualquer outra coordenação da saúde. Muito obrigado.
Consulto-se a mais oradores.
Não.
Último, né? Bom, não havendo mais oradores, finalizamos aí, então, todos os requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Ademar Kempe Marconi de Moura.
Sim.
Bacana.
Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Concluo a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Conceda a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto ao segundo secretário se há oradores inscritos.
Vou usar a palavra.
Pela inscrição, desculpa, secretário. Pela inscrição aqui, Marquinhos Moreira primeiro, a Tenente Almeida em segundo e Bacana falou em terceiro, tá bom?
Beleza.
Com a palavra,
pela ordem, presidente. É que o presidente falou que só pode falar a hora que terminar a votação, né? Por isso que eu falei na hora que terminou a votação.
Todos falaram após a votação, Bacana, só que levantaram a mão.
Entendi.
Ok? Marquinhos Moreira.
Boa noite, senhor presidente, novamente, vereadores, público, nos acompanha pela internet. Fabiano, novamente, por gentileza, se puder colocar as fotos aí da Labiana da Costa Machado, semáforo, né? O que está acontecendo aí a respeito desse
desse semáforo. Foi colocado ali, né, uma parte da... Ele vai até colocar a foto aí, onde tem o espaço livre ali, né, entre a Presidente Vargas e a Labieno da Costa Machado. Então, estou pedindo também para a próxima sessão aí, novas medidas ali. Ali é uma área que já tem ali a sinalização, já tem a placa indicando certinho, e o pessoal está tendo muito conflito ali. A população não está conseguindo entender o que está acontecendo ali. Então, geralmente, do lado direito ali, já tem um espaço livre para a pessoa descer para a Presidente Vargas, né? Dá seta e já desce, é o espaço livre. E quem vai em direção a Paineiras, vai para o lado esquerdo e fica aguardando o sinal abrir para ir direto, ou então subir em direção ali à escola do grupão e assim por diante, né? Então, está tendo muita confusão ali. Eu fiquei no sábado ali, mais ou menos uma meia hora, observando ali o presidente e o pessoal discutindo ali, moto, carro, e as pessoas não estão conseguindo entender.
Consegue uma parte, vereador?
Sim, pode falar.
Muito bem colocado. Eu costumo dizer que sempre que tem uma mudança, existe pontos favoráveis, pontos contrários, quem é a favor, quem é contra, né? Mas ali, para as pessoas entenderem o que está acontecendo e ainda existe realmente uma dúvida, é por questão de costume. Entendo eu que, com o decorrer dos dias, as pessoas se acostumam. O que mudou, a princípio e a priori? Quem sobe a avenida sentido bairro, centro, ela não pode mais convergir à esquerda, sentido oposto Esquinão. Então, como impediu essa conversão à esquerda, quem para à direita, sentido bairro, nesse caso, e pode convergir direto à direita, não precisa guardar o semáforo. Então, antigamente não podia fazer a conversão à direita, porque quem subia poderia convergir e gerar um conflito, um acidente. Como impediu a conversão da esquerda para quem vem bairro centro, permitiu, então, a conversão à direita de quem vem centro bairro. Então, aguarda-se só o semáforo, quem mantém a pista da esquerda para prosseguir reto ao Serve Todos ou para subir ali a sentido a Avenida Rafael Paes de Barro. Eu sei que é complexo, só de explicar já é complexo, né? Mas entendo que as pessoas, com o decorrer dos dias, vão se acostumar com isso, mas é bom você ter trazido esse assunto para a gente poder discutir aqui e quem estiver assistindo a gente aí entender, então, que essas foram as alterações principais. Obrigado, viu, vereador, da oportunidade de poder...
Agradeço a participação, vereador, e se posiciono para que seja feita ali uma melhoria, uma sinalização melhor, que o secretário venha entrar aí vendo, né, essa possibilidade de melhorar ali para evitar esses certos questionamentos, né? O pessoal está discutindo muito ali e ainda não teve acidente, pelo que eu estou sabendo aí, desde essa mudança que teve. É como o senhor disse aí, toda mudança traz ali várias dificuldades, né? Até a pessoa acostumar e tudo mais. Mas aí que está, o pessoal está demorando muito para acostumar ali e está tendo muito conflito. Isso aí está preocupante. Então, antes que aconteça aí, de repente, a gente não se fala em briga, confusão nem morte. Mas antes que aconteça isso, é bom estar evitando e o pessoal do trânsito esteja trabalhando ali com mais força, vendo com carinho, para trazer uma melhoria. É isso que eu queria deixar em foco. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Próximo orador, Tenente Almeida, com a palavra.
Boa noite, presidente. Estou vivendo, presidente. Está me ouvindo bem, presidente?
Mais ou menos.
Me ouvi, presidente.
Está cortando, Almeida.
Para mim, cortou um pouco aqui. Você tem fone aí ou não?
Não, não tenho.
Não? Começa a falar, se ficar ruim, eu te chamo de novo, aí você corta a imagem para ver se melhora, tá bom?
Tá me ouvindo bem, Eva?
Tô te ouvindo. Bem, não, mas tô te ouvindo. Vamos lá.
Deixa eu pronunciar depois, então. Vou ver se eu arrumo aqui um...
Agora ficou bom, vamos ver. Vamos lá.
Não, só... Boa noite, presidente. Boa noite, demandador. Eu queria aproveitar aí o Arquim para a sinalização. Me ouvindo bem, presidente?
Vocês estão escutando o picotado também, vereadores?
Aqui perfeito.
Está perfeito aí?
Aqui está picotado.
Picotado? Tenente, perfeito não está, mas se o senhor quiser depois prosseguir ou utilizar depois...
Faz um teste, Almeida. Tenta fechar o vídeo e só falar.
Quiser tentar fechar o vídeo, volta o volume aí, o som. Volta o som. A voz. Vai depois? Tá bom, ele vai depois então. Com a palavra agora, vereador Bacana. Com a palavra agora, vereador Bacana.
Bom, senhor presidente, secretário, meus colegas, vou usar os 5 minutos aqui para falar de alguns assuntos que, no decorrer do dia, pessoas me procuraram. Vou falar com relação ao novo decreto, né, do prefeito aí, com relação a horário de supermercados e comércios, enfim. Até falei com o doutor Marcelo hoje também, né, sobre essa questão, se tinha algum parâmetro científico nessa mudança de horário, né? Parece que agora o Plano São Paulo não existe mais e os prefeitos têm que tomar decisão. E eu não sei se os vereadores têm conhecimento, mas acho que Marília não aderiu, né, a esse horário, se eu não me engano, né? Se alguém souber pode me falar, mas vou consultar amanhã, mas eu estou falando porque o assunto vem em pauta hoje. Falei com o presidente João Galhardo. E o prefeito, ele não consulta mais a SIG também, né, pelo que o presidente me disse. E o absurdo que eu acho, né, eu acho um absurdo, mas nós temos um médico na Comissão de Saúde, um médico como vereador, um médico que trabalha na rede, tanto no Caminho de Damasco, que é a terceira dos postos, e também na HBB, que é na UPA, né, atendendo, e ele não é convidado para participar de nenhuma reunião para passar o seu conhecimento, né, como médico. Né? Eu acho que, para mim, na minha opinião, seria no mínimo, né, indo um vereador que é base ainda, foi eleito junto com o prefeito, não participar de uma reunião com profissionais da área para colocar um decreto, né? Já que são medidas sanitárias, né? São medidas, né, restritivas, né, que organiza, né, para que a população, né, não, pelo menos evitando, né, salvar vidas, dizem esses políticos, né, e eu estou vendo quebrar todo mundo, mas eles não, né, eles estão bem, as empresas não fecharam em nenhum momento, estão trabalhando desde o início da pandemia, mas o comércio, ele com a canetada, ele fecha a hora que ele quer, ele abre a hora que ele quer, né. Será que se alguém fizesse isso com ele estaria bem hoje financeiramente também? Será que se alguém fizesse um decreto e falasse assim, ó, fecha a sua empresa aí, que não é essencial, né? Será que ele estaria bem igual o pessoal do comércio, que fechou desde o início da pandemia? Então, é 2 pesos e 2 medidas. A pessoa tem o poder na mão, né? E só usa contra as outras pessoas, né? Com ele não faz nada. Então, esse é o absurdo, né? E o debate era saudável, né? Quem achar que o prefeito está correto nessas questões, né? Eu falo nessas questões, né? De ter que proibir circulação, enfim, eu acho até que é uma preocupação, sim. Mas por que ele não faz com ele também? Ele só faz com os outros, né? Esse é o ponto que a sociedade me cobra, né? Não sei se cobra o outro vereador, né? Pelo menos eu me cobro, né? Sobre essa questão. E supermercados, né? Agora, até as 19 horas. Teve até uma postagem de uma senhora aí que tem um restaurante que tomou uma multa. Ela falou que recebeu debaixo da porta. Ela tinha que expulsar o cara. Deu 7 horas, tem que expulsar. Né? Se o cara não acabar de comer, ele tem que largar o prato na mesa. Né? Olha o que acontece aqui, né? É um autoritarismo total, né? Mas, enfim, essa é a política que a gente encontra no Brasil, né? Na maioria dos esquerdistas aí dos contra o Bolsonaro e a favor do calcinha apertada, né? Essa que é a conclusão que a gente faz. Eu, apesar de ser do mesmo partido do governador, eu não concordo em nada do que ele fez com o estado de São Paulo, né? O estado mais rico do nosso Brasil aí sofrendo, né, com esse autoritarismo, tanto de prefeito quanto de governo também. Quero, se vai dar para abordar outro assunto, quero falar do requerimento que eu fiz. Eu não sabia que o jurídico, o fiscal, estava entregando os requerimentos agora com o vereador junto, né? E o morador me ligou e falou que eu questionei ele para tirar uma cerca que estava sendo ocupada na área pública. Eu queria falar para o jurídico, para a fiscalização, que foi a primeira vez que houve isso, né? E se houve a intenção de queimar eu com os moradores lá, está completamente enganado, porque a pessoa que vocês entregou o meu requerimento foi a pessoa que me pediu para tirar. Olha o absurdo. Então, assim, é uma comédia total essa prefeitura. Eu questionei a prefeitura, não foi o morador. Deixa claro isso, né? Tanto a fiscalização quanto o jurídico, porque o fiscal me falou que foi o jurídico que entregou o envelope fechado. Eu gostaria.
Ou eu ou você me deu uma pressão dessa. Eu vou ver se tem. Ou eu ou você me deu uma pressão dessa.
Já deu, né, presidente? Eu volto depois.
Tá. Com a palavra, vereador Ademar.
Fabiano, coloca a foto que eu te pedi, fazendo favor. É só para deixar bem claro, tá, presidente? Não quero afrontar ninguém. Ok? Fabiano, você colocou já? Que eu não estou vendo. É só para deixar bem claro, eu não tenho a vaidade de ser o pai da criança de nada, certo? O que eu quis mostrar aqui é que nós temos que nos valorizar, certo? E vereador é pouco valorizado, vocês sabem muito bem disso, não só às vezes eu estou falando em Garça, estou falando em qualquer outra cidade, certo? Então, deixando bem claro, quando eu fui lá para São Paulo em fevereiro, na primeira viagem, Garça não estava, não tinha nome de Garça, muito menos de Marília. E Marília não foi nem contemplada agora, certo? Voltei em março, abril, não falei. Maio, eu fiz o ofício. Por quê? E pedi pessoalmente. Então, deixando muito bem claro aqui, certo? Não estou querendo, tá, roubar a cena de ninguém, só estou apresentando a vocês o que me passaram, tanto por papel em mãos no dia, quanto por celular, certo? Então, deixando bem claro que esse foi meu pedido, porque não estava lá, ok? E também falando, eu tinha até pedido também para 9 de julho, certo? Mas a 9 de julho ele falou assim, olha, vou ter que ver, porque esses dois dá para colocar agora, na fase 2, certo? Vai ser em junho, assinado. Aliás, hoje, pelo menos no convite que eu recebi, hoje às 4 horas da tarde era para ser assinado. Mas tudo bem, não quero. O Rafael estava na outra legislação, certo? Então ele sabe das coisas do que estava acontecendo. Eu não sei, porque eu não estava participando da legislação. Então eu agradeço pelos fatos, tá, Rafael? E parabenizo também o esforço que vocês tiveram lá atrás, certo? Mas deixando bem claro que o papel está aí, certo? O documento está aí. Agora, a segunda coisa que eu vou falar é uma coisa bacana sobre a moradora também, que me ligou sobre a cerca. É à toa que ela mandou até a foto do requerimento para mim, assinado Antônio Franco Santos. Bacana. Tinha até um ofício seu lá assinado, viu? Bacana. E, por coincidência, o marido dela foi segurança do meu avô. Espera um pouquinho, só. Então, assim, eu nem falei nada. Eu falei para ela que eu ia tentar resolver, eu ia conversar com você. Ela me ligou 3 vezes. Então, ela está muito revoltada, ela está muito preocupada, entendeu? Então, eu gostaria de tratar isso no particular com você, mas só avisando que você levou... Pode falar.
O engraçado é que são covardes, né? Porque eu questionei a prefeitura de ocupação de área pública. E, na verdade, foi o próprio marido dela que pediu para mim fazer esse requerimento, que o pessoal estava colocando cavalo, né, em área pública no cercado. E o prefeito contratou uma empresa para recolher cavalo em área pública. Então, eles não fazem o serviço nem deles. O pessoal está cercando, colocando cavalo em área pública. Quem fez o decreto foi o próprio executivo. Então, é uma covardia, cara, absurda. E os caras mandando o requerimento falando que tem até... medo, não sei se é medo ou omissão de falar que a prefeitura não cumpre com o dever dela. O próprio decreto do prefeito e a contratação da empresa foi da prefeitura. Eles pagam 6 mil por mês para eles recolher cavalo nas vias públicas e em áreas públicas. O pessoal está cercando a área pública e ele não faz nada. Aí ele coloca que o vereador que pediu o morador tirar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é um absurdo.
É como eu te falei, eu não sabia dessa parte que você está contando para todos nós. Só estou falando porque você relou no assunto. Ela conhece muito eu. Fui na casa dela, como eu andei muito em Garça. Ela conheci eles, vi eles umas 5 vezes, eu acho, na campanha. E ela me ligou, falou comigo, contou, mandou a foto dos seus documentos que você tinha mandado, a atenção que você também deu a ela. E ela pediu a mesma atenção é para minha pessoa. E eu vou tentar resolver junto com você, porque, querendo ou não, posso passar por cima.
Pode falar. O documento estava o nome dela? Eu estava questionando quem? A mulher ou a prefeitura? Você leu o documento?
Não, porque está apagado o documento. Eu só vi sua assinatura, porque ela mandou apagado? A foto da sua assinatura. Não, estava falho. A foto está ruim. Eu vi a sua assinatura. Mas a
foto que quem mandou... Permite outra parte? A foto pode quem falar. Mandou foi o próprio marido dela.
Eu vou te mandar a foto. Tá?
Não, eu tenho. Eu Vereador, tenho. Quem Vereador, mandou a foto foi o marido dela.
Mas enfim, o tempo acabou.
Só lembrando assim, do diálogo, né? Então, permite uma parte, se permitiu a parte, esperar a pessoa concluir, retoma, pede a parte de novo, senão fica um diálogo que infringe o regimento, aí eu não posso chamar a atenção dos outros depois, tá bom? Mais algum orador inscrito?
Nesse primeiro tempo, não.
Almeida, você quer tentar no primeiro tempo? Tira o seu microfone tá mudo. Não? Bom, encerramos então o primeiro turno de discussão. Novo turno. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente para o grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno, pelo tempo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulto, então, o segundo secretário, o vereador Ademar, se há orador inscrito.
No segundo tempo, não apareceu ninguém. O Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Então, só para concluir, né, a questão aí dos animais, eu vou repetir. Quem viu essa foto foi o próprio marido da pessoa. É que, na verdade, não tinha só um lugar que, de cercado, tinha vários cercados nessa rede pública, né? Como a prefeitura não faz nada, não limpa, não coloca parquinho, não coloca nada, então o pessoal ocupa, né? Assim, a prefeitura não faz nada nas áreas institucionais, nem área de praça, nem área de áreas públicas, né? Então eles não fazem nada, então a população entra, que está lá parado. Então, assim, o prefeito ele é rápido para notificar as pessoas, né? E ele fez uma reunião para fechar o comércio. Por que ele não faz uma reunião com os prefeitos, com esses 14 prefeitos, para ajudar o comércio? Isso daí você não vê ele fazer. Ele para restringir, para canetar, isso daí ele é rapidinho. Mas para ajudar esses comerciantes, teve alguma reunião com todos esses prefeitos? Não tem. Tem reunião para criar impostos, né? Para criar encargos, isso sim. Eu quero ver, na eleição, esses caras falar que vai aumentar imposto para ver se ganha eleição. Queria ver se o governador falasse que ia abrir 16 praças de pedágio no Palanque se ele ganhava a eleição. Os caras só ganham eleição. Os caras só ganham eleição falando mentira. E depois eles aplicam pedágio, imposto, encargo, não faz nada para a sociedade. Entendeu? Então, essa é a mentirada. Isso daí que eu ouvi falar da escola mirim, isso que tem que explicar para as crianças. Explica para as crianças que não é assim que faz política, que a política é verdadeira, que o legislativo ele é um poder independente, que ele não é a casinha do prefeito. É isso que tem que fazer agora nessa escolinha aí que vai ter, tem que falar isso. O vereador ele tem que ajudar a sociedade, ele não pode prejudicar a sociedade ajudando o executivo. Né? Que o vereador ele tem que ter coragem, ele não pode ser covarde, né? E entrar no grupinho do prefeito e ferrar a sociedade, igual muitos fazem. Essa que é a realidade. Então a política ela tem que ser honesta. O que você falar em campanha, você tem que agir dentro do seu mandato, né? Agora, mente pra caramba, você pega o governador do estado, 16 praças de pedágio vai inaugurar no estado de São Paulo, até mais, eu acho, se eu não me engano. Você acha que se ele falasse no Palanque, ele ganhava a eleição para governador? Nunca mais. O ano que vem é o que tem menos chance de ganhar a eleição para governador no estado de São Paulo. Né? Aliás, se sair, vai passar vergonha, né? Igual muitos deputados aí que abandonaram o governo federal e foram tentar, que nem a deputada Joyce Hasselmann lá, que foi candidatar a prefeita de São Paulo lá, coitada. Não saiu nem na fita. Quer dizer, a população não é trouxa. A população sabe. Aqui em Garça, o prefeito só conseguiu a vitória porque é o vice, né? é um cara que tem muito respeito pela sociedade, senão não teria ganho eleição nunca aqui. Todo mundo que eu conheço, a maioria votou no Flávio, não votou no prefeito. Então, eu acho que temos que se posicionar aqui. Eu, como vereador que fui eleito contrário a essa gestão, eu tenho que me posicionar e sempre estar colocando aqui, representando os meus eleitores, que são totalmente contrários a esse tipo de gestão. E hoje foi muito cobrado por esse decreto, né? Acho que aglomeração, festa clandestina, isso daí tudo bem. Agora, prejudicar o comércio, se Marília, eu não estou falando que está, mas se tiver aberto até as 10 da noite o supermercado, e o pessoal fechar aqui 7 horas da noite, vai todo mundo para a Marília comprar. Quer dizer, você acaba com a economia do município e ajuda a cidade que tem mais potencial. Então, quer dizer, além de você fechar, você acaba ajudando, né, o comércio, que é o maior concorrente de Garça, que é a cidade de Marília, né? Então, essa é uma questão que nós temos que abordar aí. E espero que os vereadores se posicionem também, né, para ver de que lado que está, se é da sociedade ou se é do lado do prefeito, se é...
Concede uma parte rápida do vereador.
Concede? É que eu estou acabando já, meu tempo, né? Meu tempo está acabando, ô, presidente. Tudo bem. Peço desculpa.
Tudo bem.
Entendeu? Eu acho que a pandemia ela é um problema, sim. Mas nós temos que ter análise técnica e análise científica para tomar essas decisões, né? Eu acho que dá para direcionar em alguns setores, dá sim. Eu acho que prejudicar todos, né, e ajudar alguns, isso daí não é uma questão política. A política foi feita para ajudar as pessoas, não para prejudicar as pessoas. Então, quando a pessoa vota em alguém, ela vota com esperança de que vai ser ajudada por esse político. Mas o que a gente vê é só prejuízo, né? Só prejudicar as pessoas.
Consulto se há mais algum orador.
Quer falar, Rafa?
Peço a palavra.
Rafael.
Obrigado, vereador. Bom, só para concluir meu tempo aqui, não vou dizer aqui que eu concordo com o decreto, nem do Estado, nem do município, nem dizer que discordo em tudo também. Eu acho que existem pontos favoráveis, pontos contrários, e acho que a tomada de decisão realmente não é fácil. Acaba sempre prejudicando um lado ou o outro. Porém, vou captar aqui uma parte da fala do vereador Bacana, quando ele traz que se o mercado de Marília estiver aberto de Garça fechado, as pessoas vão fazer compra lá, prejudicando aí o comerciante daqui e contribuindo para o maior concorrente de Garça. Disso tudo que eu posso falar e pedir é para as pessoas que tenham responsabilidade, né? Então, independentemente de qualquer decreto, a gente discutiu aqui semana passada, o vereador Fábio Policinano, o vereador Ademar, o vereador Marcelo falou muito da responsabilidade de cada um. Independentemente do decreto da região, do estado que seja, o vereador, inclusive, sempre fala que lei está aí para ser cumprida, né? Então, eu peço às pessoas que, nesse momento de pandemia, nesse momento de extrema dificuldade, não saiam do seu município para fazer compra no município que está permitindo ficar aberto além do horário. Eu peço encarecidamente que cada um tenha a sua responsabilidade. Cada um buscando a responsabilidade de si mesmo, eu tenho certeza que a gente vai sair mais rápido dessa pandemia. Infelizmente, eu entendo que não são todos que escutam. Mas eu fico aqui, então, com o pedido de que, se estiver aberto qualquer mercado da região, Marília, Bauru, da onde quer que seja, não façam essa viagem, não saia da sua cidade, não coloquem a sua família em risco, não coloquem os seus moradores do seu município em risco. É a única coisa que eu posso falar, independentemente de estar a favor ou contra qualquer tipo de decreto.
Permito, presidente.
Permito, sim, Almeida.
Não sei se o senhor me ouve aí.
Sim.
Do início, eu sempre posicionei contra esse lockdown, fechar a cidade.
Almeida, você quer tirar a imagem para ver se melhora? Não o som, a imagem. Vê se você tirar na imagem, vê se é a internet. Vamos lá.
Melhorou?
Melhorou.
Não, né?
Melhorou.
Melhorou.
Isso então, mostra que é conexão.
Eu vou me posicionar.
Agora parou de chiar.
Eu vou me posicionar porque eu sempre fui contra fechamento de comércio, restrições, lockdown, mas nós estamos num momento de muita dificuldade. Eu estou vendo assim que o executivo fez de tudo para não fechar. Então nós temos que dar a nossa contribuição também nesse momento. Que os UTI tudo cheia, o UPA cheio, está travando o sistema para cima aí, então precisa uma medida restritiva realmente para ver se melhora essa condição. Você vê que no final de semana nós tivemos 120 casos num dia só aí de positivo de Covid. Então, eu sou contra fechamento, mas as restrições, os protocolos, eu me posiciono a favor disso. Obrigado.
Sim, vereador. Então, a minha palavra aqui para encerrar é pedindo às pessoas que, independentemente se concordam ou discordam desse decreto, que não coloquem a família em risco, né? Se a gente está impedindo aqui que funcione após as 19 horas, não adianta nada a gente pegar aqui a família, colocar num carro e ir até Marília fazer compra. Então, eu peço que não seja essa a prática do nosso município. Eu não sei vocês, eu perdi primos, eu perdi amigos, né? Eu perdi mãe de amigos, eu perdi pessoas muito queridas nesses últimos meses. É, falo isso com a voz embargada. E talvez uma pessoa aqui que no início era contra qualquer tipo de restrição, hoje abro aqui o meu coração para dizer que a gente precisa realmente pensar na vida do próximo, né? Hoje vejo lá uma parente, mãe de um primo meu, que não consegue sair da sua casa, não consegue retomar a sua vida.
Parte,
porque o seu filho perdeu a vida de uma forma muito, muito precoce. Então, entendo eu que chegando perto da gente, a gente possa aí fazer
uma parte, vereador.
Cumprimos a nossa parte. Ô, vereador, eu vou ter que encerrar agora também, porque eu estou com poucos segundos ali, ó. Estou com 4:17, vou encerrar com 5. Peço desculpas.
Eu já te dei parte também, mas eu te dei parte, só não te dei parte que você pediu no final, mas tudo bem.
Não, mas é justamente. Tá. É justamente que eu vou encerrar, porque eu tenho 30 segundos aqui para encerrar minha fala, e essa fala eu queria que fosse uma fala que impactasse realmente as pessoas. Porque quando a morte chega no nosso familiar, no nosso parente, no nosso vizinho, na pessoa que a gente gosta, aí a gente entende o motivo da medida restritiva. Eu sinto muito trazer prejuízos financeiros para qualquer empresário que seja. Mas esse momento está de grande dificuldade. E eu peço a colaboração de todos. Obrigado. Vereador, me perdoe, eu precisava encerrar, tá? Você me desculpa. O vereador Ademar pediu a palavra?
Não, eu pedi a vez. Era no segundo tempo, né?
É. Tá pedindo a palavra?
É. Dá a mãozinha, né?
É. Então, com a palavra, vereador. Aí, se tiver um tempo para permitir uma parte do vereador bacana, me desculpa, viu, vereador? Não tinha como encerrar sem falar essas palavras. Obrigado, viu?
Presidente, você falou uma coisa aí, um ponto muito importante. Porque desde o começo da nossa legislação agora, nós estamos fazendo, pelo menos eu e o Marcelo, que somos da área da saúde, e outros vereadores também, não quero desqualificar ninguém, mas nós apresentamos requerimentos, apresentando números, certo? Eu lembro de um requerimento que eu fiz em fevereiro, e eu fiz, está lá, né, que foi até matéria do jornal, que... Eu apresentei uma tabela do Garça em Foco que estava, Garça proporcionalmente, estava maior em relação à contaminação do que Marília, Bauru e Osasco, que são cidades maiores. E nós, desde fevereiro, lembrando agora a população, que aqui na Câmara Municipal de Garça, nós estávamos pedindo a conscientização da população. Principalmente as pessoas não se aglomerarem, não fazerem festas clandestinas, não fazer enfim, essas coisas aí que todo mundo sabe, e falando microbiologicamente falando, né, cientificamente falando, contato. Então, vestem as máscaras. E, infelizmente, nós falamos para o vento, parece, porque não funcionou nada. Fizemos reunião com a Polícia Militar, fizemos reunião com a fiscalização, né? Nós fizemos a nossa parte. Pode falar, bacana.
Não, aglomeração. Dentro de uma empresa não tem aglomeração de pessoas, o comércio ele não toma suas medidas restritivas. Quando você faz um decreto fechando o estabelecimento, as pessoas, você está dando carta branca para eles em outro lugar. Eu tenho um áudio, sábado, na rádio, que uma mulher falou que estava cheio de cara de garça lá em Veracruz, porque aqui estava fechado. Entendeu? As medidas que tomam no comércio, nas empresas, não tomam no comércio também? Por que não fecha a aglomeração das empresas também? A sua microbiologia e o seu estudo científico, ele não fala nada de um local que tem 300 pessoas trabalhando no mesmo local?
Mas, ô bacana, uma coisa é você ir numa festa sem máscara, encher a cara e ficar um do lado do outro. Uma coisa é você estar trabalhando com uma proteção de biossegurança.
Entendeu? Mas o comércio não está todo mundo de máscara? É isso que eu estou te perguntando.
Mas é isso que eu vou finalizar agora. Nós sempre estávamos falando desde fevereiro que era para conscientização da população, porque senão o comércio iria ser prejudicado de novo. Eu não estou falando que fechar o comércio é a solução. Eu não estou falando que fechar a indústria é a solução. Isso aí é realmente prejudicial para todo mundo. Todo mundo tem família e sustento. Só que quem prejudicou isso? É falta de conscientização.
Você permite outra parte?
Pode falar.
Quem perdeu um ente querido, eu também sou solidário. Quem perdeu um ente querido. É lógico, eu perdi um irmão recentemente, não foi de Covid. E eu senti o baque, tá? Que era o irmão querido. E quem perdeu um emprego e não tem dinheiro para sustentar a sua família, também não é uma perda grande? Gostaria que você falasse também sobre isso.
Sim, a perda é grande, mas é como eu estou falando aqui. As pessoas, a conscientização que nós passamos é para que o comércio e as empresas não fossem prejudicadas, que não entrasse nesse nível. Nós apresentamos números aqui que Garça proporcionalmente estava maior que cidades maiores aqui da região. Espera um pouquinho, Rafa. Mas nós temos que falar com a população que o nosso papel foi feito. Não aglomera. Só que, infelizmente, o comércio vai pagar o pito de novo. Pode falar, Rafael.
Obrigado, vereador. Eu penso o seguinte. Eu sinto, como eu disse na minha fala, eu sinto muito aqueles empresários e aquelas pessoas que perderam o emprego nessa pandemia e não tem como sustentar o seu familiar. Eu sinto mesmo. E ninguém, tenho certeza que ninguém gosta de ver isso. Mas essa pessoa, com a graça de Deus, ela pode futuramente arrumar um novo emprego ou abrir uma nova empresa. Já quem perdeu a vida não volta mais. Então, falando o comentário do vereador, eu sinto muito perder o emprego, mas eu sinto muito mais perder a vida porque você não pode buscar mais nada. Nem um emprego, nem uma empresa, nem conviver com seus familiares. Então, emprego é de extrema importância, mas eu opto pela vida. Obrigado, vereador.
E aí eu gostaria de encerrar
aqui uma parte,
10 segundos finais.
Só para concluir.
É que está acabando, bacana. Eu só queria dizer assim, eu sinto muito, tá? Mas chegamos num momento que, infelizmente, a opção é essa. Infelizmente, as pessoas estão indo para outras cidades agora.
Rapidamente, vereador. Eu queria falar.
Acabou o tempo do vereador Ademar. Mais algum orador inscrito? Não? Bom, não havendo mais orador inscrito para o segundo tempo, não, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Queria dizer a todos que se conscientizem, fica aqui o recado nosso que eu posso dar, usem máscara, distanciamento social, e mesmo que exista uma carta branca para ir para outro município, depende da responsabilidade de cada um. Vão com Deus, uma ótima semana a todos e Deus nos abençoe. Obrigado.